Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos presentes. 13ª reunião pública ordinária, 25 de abril de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declara aberta a 13ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão e votação a ata da 12ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Marcinho. Tem aqui, senhor presidente, uma correspondência do CIESP, Consórcio Intermunicipal de Especialidades, ofício 192/2016. Assunto em resposta ao ofício número 53/2016. Prezado senhor presidente, acusamos recebimento do ofício desta Igreja Casa, número 053/2016, encaminhando requerimento do senhor vereador Aloysio Barbosa Borges, no qual é solicitado deste consórcio informações acerca da implantação do Serviço de Inspeção Municipal SIM. Adotando-se por base a resposta formulada em ofício anterior, encaminhado por este consórcio, através do ofício número 148/2015, esclarecemos que, conforme constante no próprio ofício desta Igreja Casa Legislativa, trata-se da implantação da Lei Municipal 1695/2014, que institui e regulamenta no município de Bicas o dito Serviço de Inspeção Municipal, visando os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal. Preliminarmente, importante que se esclareça que, por consenso dos gestores dos municípios integrantes da microrregião de saúde, Bicas, / São João Nepomuceno, decidiu-se efetivar a implementação do SIM por meio de gestão consorciada, dadas as inúmeras vantagens advindas da cooperação intermunicipal. Daí, certamente, o direcionamento do presente questionamento a este consórcio e não diretamente à Prefeitura titular do serviço. Assim, reiteramos que todas as questões procedimentais internas para implantação do SIM por meio da gestão consorciada já foram implementadas e ultimadas, sendo que os 9 municípios consorciados sejam Bicas, Descoberto, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Pequeri, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Senador Cortes, com o suporte técnico deste consórcio, já editaram suas leis constituindo o Serviço Municipal de Inspeção em cada um desses entes. Já estabeleceram as tratativas legais necessárias para que a gestão desse serviço se dê de forma consorciada por meio do CIESP. Já editaram os competentes regulamentos, entre parênteses, decretos, sendo que a construção desta fase de implantação também envolveu a realização de reuniões com os produtores interessados no sentido de esclarecimento e alinhamento quanto às obrigações advindas. Neste ínterim, o CIESP também vem trabalhando na capacitação de empregado para atuar no SIM, estabelecendo a possibilidade de transferência de know-how à equipe que deverá ser formada. Até a ocasião da primeira manifestação deste consórcio, motivada por requerimento do mesmo nobre vereador, ora requerente, informamos que aguardava-se a realização do concurso público para a contratação do médico veterinário, que é o profissional que atuará como fiscal junto ao SIM e que detém a responsabilidade técnica do serviço. Naquela ocasião, o edital do concurso público para provimento deste profissional já havia sido publicado em 24 de abril de 2015, sendo que as inscrições estavam previstas para o período de 20 de julho a 20 de agosto, com provas previstas para ocorrerem em 13 de setembro. Ocorre que eludido edital, que contemplava uma outra série de cargos para aquele município consorciado, precisou passar por ajustamentos, o que demandou sua republicação e o consequente atraso nos procedimentos. Nesse ínterim surgiu a possibilidade de celebração de convênio com o Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, para a cessão por aquele órgão do profissional, ou seja, o médico veterinário. Tal tratativa encontra-se em curso e apenas pendente da confecção dos termos deste convênio, o que está previsto para ocorrer em breve. Sendo necessária qualquer complementação das informações, mantemos-nos à disposição. Com nossos cordiais cumprimentos, atenciosamente, Mônica Loureiro Miller Pessoa Costa. Ofício número 88 de 2016, do gabinete do prefeito, para o senhor Júlio César de Sales Pereira. Resposta ao ofício número 81 de 2016. Em resposta ao ofício supracitado, através do qual Vossa Excelência solicita informação a respeito de que, se houver doações de terrenos desde janeiro, 1º de janeiro de 2016, informo que, em que pese, a lei autorizativa para tal, inclusive aprovada por essa conceituada casa, urge ressaltar que, em obediência à lei federal, o Executivo não autorizou a Secretaria de Assistência Social dar prosseguimento à efetivação de qualquer distribuição de lotes no exercício corrente de 2016. Sendo que tínhamos para informar, renova o protesto de respeito e consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 65 de 2016... também do gabinete do prefeito, solicita retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente solicitamos retirada do projeto de lei 40 de 2015 em trâmite nesta casa. Nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal. Aqui um convite, 37ª Exposição de Maripá de Minas, concurso leiteiro, de 28 de abril a 1º de maio. Está aqui a programação. Tem também um convite. É um curso de qualificação para profissionais e gestores de comunicação das câmaras municipais, em 11 de maio de 2016, na cidade de São Paulo. Ofício número 36 de 2016, da Secretaria de Obras. O assunto é relação de capina e limpeza do córrego. Vem por meio deste encaminhar a relação de capina e limpeza do córrego da semana. Capina de rua, de 25 do 4 a 28 do 4. Rua Santa Fé, bairro Edgar Moreira, limpeza da creche, continuação da rua Zima de Souza Moreira, continuação do bairro Jusson Lama. Paulo José Marciano, secretário municipal de obras e serviços públicos. Também aqui convite da Assembleia de Minas, é o Fórum Técnico do Plano Estadual de Cultura. Também à disposição. Ofício número 41 de 2016, da Controladoria Interna, senhora Simone Reto Gruneval de Oliveira. Senhor presidente, venho através desse informar-lhe que, na data de 26 de abril de 2016, será realizada audiência pública na Secretaria de Cultura, às 17 horas. Para que possamos demonstrar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício anterior de acordo com o inciso 4º do artigo 9º, inciso 1º do artigo 63 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Atenciosamente, Simone Reto Gruneval de Oliveira, controladora interna. Seu ofício número 30 de 2016, 42ª Zona Eleitoral de Minas, Bicas, 1º de abril de 2016. Assunto encaminha edital de listagem e listagem, segunda quinzena de março de 2016. Excelentíssimo senhor, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296601 de 2015, Encaminho cópia do edital número 11 de 2016 e da listagem com a relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na segunda quinzena do mês de março de 2016. Atenciosamente, Camilo Moraes, chefe do cartório, ente substituição. Ofício número 41, também da 42ª Zona Eleitoral de Minas. Encaminha edital de listagem, primeira quinzena de abril de 2016. Também, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento protocolo 296-601 de 2015, encaminho cópia do edital 14-2016 da listagem com relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na primeira quinzena do mês de abril de 2016. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Tem um memorando número 35 de 2016 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a Câmara de Vereadores. E através deste encaminhar a relação de capina e limpeza de córrego da semana, de 18/4 a 22/4. Rua Melo Viana, Rua Deputado Oliveira Souza, Rua Zima de Souza, Parque da Rede Ferroviária, Rua Prefeito Oliveira Souza e continuação do bairro Saracura. Limpeza do córrego, Rua Gentil Corrêa de Almeida e Rua Paulino de Souza Ramos. Atenciosamente, Paulo Zé Marciano, Secretário Municipal de Obras. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Departamento de Fiscalização e Posturas, ofício número 2 de 2016, para a Câmara Municipal de Vereadores, fiscalização de terrenos e outros. E prestando informações, senhor presidente, segue em anexo relação de endereço, cujos proprietários foram notificados para proceder à limpeza de lotes e providências já tomadas. Desde já agradeço a atenção, atenciosamente, Juliano Mariano de Oliveira, fiscal de posturas. Tem aqui um convite, palestra, condutas vedadas ao agente público em ano eleitoral. Acontecerá campanha eleitoral, seus princípios e visão simplificada de procedimentos, palestrante juíza da 53ª Zona Eleitoral e atual diretor do Fórum Eleitoral, Maria Luz Cabral Caruso. Plenário do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Juiz de Fora, dia 11 de maio de 2016. Somente isso.
Informe das comissões.
Tenho aqui dois pareceres da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 14 de 2016, com referência ao projeto de lei número 12 de 2016. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20 mil, a fim de que o Poder Executivo possa adquirir por contrato de compra e venda o imóvel onde será realizado obras com o fim de melhoramento de vias públicas, bem como atender ao convênio firmado com o Estado de Minas Gerais. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. Finalizando aqui, o presente projeto informa-se ao artigo 2º da fonte custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964. Frise-se que, por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbvio a apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 25 de abril de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, votaram comigo os vereadores Nilo César Gonzi e Rafael Cândido Aquino. Tem que parecer número 15 de 2016, com referência ao projeto de lei número 14 de 2016. O presente projeto de lei do Executivo tem por objetivo criar área de expansão urbana no município de Bicas e dar outras providências. Em sua mensagem, informa que o presente projeto cria áreas potenciais de serem objeto de urbanização, buscando o desenvolvimento do município com possibilidade de criação de empregos frente às possíveis construções que poderão ocorrer no local. Ademais, informou que o proprietário da área apresentou o projeto de expansão urbana, o qual foi devidamente analisado pelo engenheiro Edson Grisende, servidor público municipal que assina os projetos como corresponsável consoante a RT que compõe o projeto. Salientou que a expansão da área proposta não apresenta riscos de desastres naturais e é considerada como área potencial para o fim pretendido. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Finalizando. Nesse diapasão, Eli Lopes Meirelles chega a dizer que, para fins urbanísticos, a competência é privativa e irretirável do município. Irretirável. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Em 25 de abril de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora relatora, e votaram comigo os vereadores Nilo César Gomes e Rafael Cândido Aquino. Acabou.
Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 2, do vereador Ailton Moreira Mendes.
Boa noite a todos. Senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada em matéria de epígrafe a seguir discriminada. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, providencie cópia dos DAN, documentos de arrecadação municipal, pagos pelos estudantes durante o ano de 2016. Justificativa. Essa solicitação se faz para esclarecimento deste vereador. Sessão da Câmara Municipal de Bicas, 25 de abril de 2016. Vereador proponente, Ailton Moreira Mendes.
Só isso, senhor presidente. Requerimento número 37 e 38, do vereador Louro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, todos os presentes. Senhor presidente, o requerimento número 37 é um pedido de providências. Solicito ao prefeito que, através da Secretaria Municipal competente, notifique e promova as sanções necessárias contra a empresa JFT Engenharia Limitada, por não atendimento às demandas previstas no contrato de prestação de serviços de manutenção de rede de iluminação pública do município. Justificativa. Em 15 de fevereiro de 2016, fiz solicitação através do requerimento número 22, que pretendia a cobrança da empresa JFT Engenharia Limitada a manutenção da iluminação pública em algumas praças do município. Neste mesmo dia, pessoalmente, fiz algumas reclamações no setor responsável devido a postes apagados em diversos logradouros públicos, entre eles na Praça São José, bem atrás da Igreja Matriz, e na esquina das ruas Santa Teresa e Cônego Dias Machado. Ocorre que, passados 70 dias dessa reclamação, ambos os postes continuam apagados e as praças citadas no requerimento continuam, em sua maioria, sem a manutenção adequada. Segundo o contrato assinado com a empresa, em seu item 5.2, a empresa teria 120 dias para efetuar os reparos e, passadas 1.680 horas, os problemas persistem. Sendo assim, solicito providências imediatas em relação ao descumprimento do contrato e peço apoio dos pares para aprovação desse pedido. Sala de sessões, 25 de abril de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 38, é o pedido de informações, presidente. Senhora. Pedido de informações. Que solicita da mesa diretora que, após a anuência desse plenário, oficie a diretoria do Leopoldino Atlético Clube, solicitando todos os documentos referentes à venda do terreno onde foi construída a quadra esportiva Geraldo Magela de Castro Matos, no bairro Leopoldina. Justificativa. Estudando os processos legislativos de compra de imóveis pelo município, notei a ausência de documentos autorizativos de venda do imóvel onde foi construída a referida quadra por parte dos conselhos deliberativo e fiscal e da Assembleia Geral dos Associados do Leopoldino Atlético Clube. Sendo assim, gostaria que fossem solicitadas à diretoria daquela entidade as atas supramencionadas, que aprovaram a venda do referido terreno ao município. Sendo que me cabia justificar, esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões de 25 de abril de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente, só esses dois requerimentos.
Requerimento número 29, da vereadora Maria Elizabeth.
Requerimento número 29, 2016, é um pedido de providência solicitando ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, relação dos estudantes que estão aguardando vaga para o transporte para Juiz de Fora, curso e a instituição onde estão matriculados. Justificativa, essa solicitação se faz para análise e conhecimento dessa vereadora. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 25 de abril de 2016. Maria Elizabeth Gouveia, vereadora proponente.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Posso, senhor presidente? Então, inicialmente, senhor presidente, eu quero fazer uma observação numa resposta que eu acabei de receber de Vossa Excelência, a respeito do meu requerimento, número 35, onde eu solicito a cópia dos decretos legislativos que autorizaram a antecipação de devolução de duodécimo pela Câmara em 2014 e 2015. Segundo informações de Vossa Excelência, em 2014 não houve nenhuma antecipação e em 2015 eu recebi somente um decreto referente a uma antecipação de R$60 mil. Gostaria que o senhor verificasse, que eu acho que tem algum erro aqui, porque foi feita outra antecipação, no valor de R$150 mil, salvo engano, ano passado. Gostaria que o senhor verificasse lá que deve estar faltando algum documento aqui. Tem outro assunto, senhor presidente? Eu trouxe aqui, porque eu recebi via e-mail, uma resposta a um requerimento do vereador Rafael. E até gostaria de pedir, que eu acho que a Câmara deveria adotar esse procedimento, que a partir do momento que a gente faz requerimentos, os requerimentos, na verdade, são requerimentos da Câmara, depois de aprovados pelo plenário, né? E eles não são lidos aqui. A gente aqui costuma ler e tal. Mas isso aqui eu acho importante que a gente cientificasse todo mundo, que falava a respeito de uma possível denúncia de pessoas transportadas irregularmente pela Secretaria de Assistência Social. Aí a resposta está aqui, da secretária. Com nossos cordiais cumprimentos, venho informar em resposta ao requerimento 33, pedido de providência do vereador Rafael Aquino, que os projetos Ser Feliz, Terceira Idade e ProJovem são integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Centro de Referência de Assistência Social, os quais são serviços realizados com grupos organizados de modo a prevenir as situações de risco social, ampliando trocas culturais e de vivências, devolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos e incentivando a socialização e a convivência comunitária. Diante do exposto, esclarecemos que os passeios realizados pela Secretaria de Assistência Social em data de 5 de abril de 2016 possuíam como participantes do grupo Ser Feliz Terceira Idade, acompanhantes dos idosos, profissionais da assistência social e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde. E na data de 9 de abril de 2016, os adolescentes e crianças do ProJovem e do grupo de apoio socioassistencial do CRAS, Aventureiros, desenvolvido com famílias em acompanhamento pela equipe do PAIF, como monitores para os cuidados com os participantes. Segue em anexo lista de presença dos projetos sociais, Ser Feliz Terceira Idade, ProJovem e Aventureiros, como a relação dos participantes dos passeios realizados. Então aqui veio toda a relação dos participantes dos projetos encaminhados para essa casa. Creio que o vereador vai fazer uma análise, né, dos nomes aqui e trazer para a gente depois a respeito, mais explicações a respeito da denúncia foi recebida por Vossa Excelência, vereador Rafael. Gostaria também, senhor presidente, eu ia comentar a respeito do ofício do CIESP aqui, que foi lido pela vereadora Beth, que eles fazem aqui várias... Para mim, assim, ó, recheado de desculpas a coisa, né? Porque a lei foi aprovada no final de 2014, nós já estamos em abril de 2016, e até hoje eles não conseguiram nem contratar um raio de um veterinário para implantar o serviço do CIESP. E isso está causando problemas ao município. Vou dar um dos exemplos aqui, que eu fui procurado na semana passada pelo proprietário do Supermais, Santo Antônio, o Paulinho Bertelli, reclamando de que essa não implantação do SIM está dificultando a ele conseguir a licença do matadouro dele, que está pronto. Então, assim, o presidente do CIESP, o qual eu respeito, o presidente, prefeito de Marcipanha, foi receber um prêmio lá em Curitiba, de boa gestão, boas práticas, pelo CIESP e tal. Mas um problema desse administrativo, que tem mais de um ano, eles não conseguem resolver. E por último, senhor presidente, eu gostaria de voltar no assunto aqui, que foi alvo de comentário meu também nos assuntos urgentes da semana passada, mas parece que a casa não deu muita importância para o que foi lido aqui. Eu li uma correspondência vinda do Ministério Público, alertando aqui a casa a respeito da recusa dos vereadores em investigar aquelas denúncias que eu venho apresentando aqui há tempos. E a promotora é bem clara aqui no seu ofício, onde ela diz aqui, num trecho: saliento ainda que, havendo recusa ao exercício das funções inerentes ao cargo legislativo municipal, esta será apurada e poderá caracterizar crime contra a administração pública, bem como ato de improbidade administrativa. Como ninguém comentou mais nada, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse hoje, novamente, em discussão, a formação de duas comissões, ou no caso aqui, que ficou acordado no final do ano passado, que seria uma comissão só, referente aos dois requerimentos aprovados aqui nessa casa, número 64 e 65 de minha autoria, indicando várias possíveis irregularidades dentro da pasta da educação. Foi aprovado pelo plenário com apenas um voto contrário e a comissão não foi montada porque os vereadores se recusaram a participar dela. Eu gostaria que o senhor voltasse a essa discussão aqui hoje, gostaria que lavrasse em ata o resultado, do resultado dessa discussão aqui hoje, para ver se a visão dos colegas vai mudar em relação a esse problema. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, senhor presidente, eu trouxe para comentar aqui. Moradores estão reclamando, né? Eu já fiz até, já encaminhei diretamente para o fiscal de posturas uma solicitação de vários moradores de que animais estariam circulando livremente em algumas ruas, né? Então o fiscal se comprometeu em verificar de quem são esses animais e notificar, porque está infringindo. Foi? Eram vacas. Aguardo essa resposta do fiscal, por isso que eu não fiz nem o requerimento, que eu já tinha encaminhado ele durante a semana e falou que ia tomar providências, né, e estou aguardando resposta. Segundo ponto, senhor presidente. A respeito da fala do vereador Louro, quanto à resposta de um requerimento. Me causou estranheza que o vereador tenha recebido esse requerimento, sendo que ninguém, bom, pelo menos eu nunca recebi resposta de requerimento de nenhum vereador. Me causou espanto isso, para fazer uma defesa prévia. Então o senhor já está se colocando como líder do governo.
Não.
Suponho isso. O senhor já está fazendo uma defesa prévia antes mesmo de qualquer questionamento que eu tenha feito.
Não estou fazendo defesa não, vereador.
Não.
Eu só li o ofício.
Então, mas...
Só li o ofício e resposta, não fiz defesa de ninguém.
Mas por que você não lê de outras respostas de requerimentos?
Porque eu achei estranho não ter sido lido. Porque estava tratando de uma denúncia, só isso.
Acho, mas até eu recebi, estou verificando.
Aqui, vereador, se você me permite, igual eu falei anteriormente aqui, acho até que as respostas aos nossos requerimentos, como no meu entendimento passam a ser requerimentos da casa ao executivo, que todos deveriam ser lidos, à medida que fossem chegando, deveriam ser lidos nas correspondências.
Sim, mas eu achei estranho agora, que, né? A partir desse momento, esse requerimento, o senhor fez questão de ler para fazer uma defesa. E nenhum outro caso aconteceu isso. Foi só uma coincidência,
eu
né?
Eu fiz defesa, velho.
Sendo que todas as respostas dos meus requerimentos, alguns eu leio aqui, outros eu publico, né, através do Facebook. Quem acompanha aí vê que todas as respostas eu publico. Mas com relação a essa denúncia que eu recebi, primeiro eu pedi informações, né? Ainda estou fazendo levantamento de dados, mas igual o senhor falou aí, acompanhante dos idosos. Aí no programa foi falado com vários idosos que não poderia ter acompanhante. E de repente no dia...
Você está dizendo que eu disse, eu não disse nada, eu só li
não,
o ofício.
Não, sim, da resposta.
Não estou falando nem que o ofício...
Eu já estou antecipando, verdade, que não. Parece assim, que eu não rebati, não fiz mais nenhum comentário. Não. E eu coloquei no Facebook, estou fazendo levantamento de todos os dados. Tem algumas coisas que realmente não estão batendo, mas eu estou fazendo esse levantamento. E o senhor fez questão de fazer essa defesa aí, eu achei muito estranho.
Não fiz defesa,
nunca aconteceu,
vereador,
isso.
Eu só li o ofício.
Porque nunca aconteceu, por que o senhor não leu outras respostas?
Não tenho nem opinião.
Foi a primeira em 4 anos.
Eu recebo, é a primeira vez que eu recebo um ofício de resposta do requerimento seu.
Ó,
então, é a primeira vez que eu recebo.
Alguém já recebeu resposta de requerimento de outro vereador? Também não. Coincidência.
Ué, e é proibido?
É. Não, não é proibido.
Ah, então, muito obrigado.
Só é que é, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. E com relação ao pedido da abertura das CPIs, porque não existe só o pedido do vereador Louro, com relação a dois fatos, mas existem outros fatos na casa, apesar de juridicamente discordar da promotora, da ilustre representante do Ministério Público, que não existe crime de responsabilidade nessa situação, que nós temos toda a isenção de decidir sobre a abertura ou não da comissão. Isso não incorre em nenhum crime de responsabilidade. Mas, já que é para abrir, nós temos vários outros, tem só do senhor mesmo, não tem só esses dois, tem vários outros pedidos. O senhor entrou com, já denunciou vários outros fatos. Não, que foi enviado. Não, foram todos enviados para o Ministério Público. É porque esses já chegaram, mas já existem outros e, se ela for adotar o mesmo critério, ela vai enviar os outros. Como a questão da obra do Parque dos Ferroviários, questão da reforma das escolas. Então eu vejo que não é uma situação simples de sentar aqui e vamos abrir a CPI. Até porque o regimento ele é explícito na abertura de 3 comissões. Até porque é humanamente impossível e até seria... nós não conseguiríamos trabalhar satisfatoriamente nenhuma delas se nós abríssemos 10 CPIs. Então, nós temos que adotar um critério, ou seja, por ordem de denúncia, né, de datas, ou por relevância, ou votação dos vereadores, sei lá, alguma coisa tem que se adotar para justamente abrir essas 3 CPIs. Então, tem que se discutir isso aí com o plenário, verificar uma forma de escolha dessas CPIs, porque existem inúmeros pedidos de CPI de investigação desta casa. Então, já que é para investigar, tudo que aparecer nesta casa nós temos que investigar. Então, nós temos que sentar todos e verificar quais são as denúncias que nós vamos abrir a CPI.
Vereadora Sônia.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Sales Pereira. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Hoje eu quero apresentar a todos uma correspondência de quando eu estava presidente, que eu recebi do senhor prefeito municipal e da senhora vice-prefeita com relação à carteira de identidade, o posto de identificação. Um dos motivos, ou o motivo, com que a Câmara Municipal não conseguiu realizar, né, o objetivo, que seria trazer para Bicas o posto de identificação. Enquanto não houve política, a Câmara, eu como presidente, a minha diretora e demais vereadores que sabiam do fato, não fomos politicamente, não buscamos órgãos políticos. A hora que buscaram, então tudo foi travado. E esse ofício eu faço questão de distribuir a cada vereador e a cada um dos presentes. Ofício número 074 do gabinete em 2015. Data 14 de maio de 2015. Do gabinete do prefeito para excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto: reativação do posto de identificação. Prezada senhora, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste comunicar a essa egrégia casa que, por minha solicitação, a vice-prefeita, professora Leia, esteve em Belo Horizonte na semana passada em reunião com o excelentíssimo senhor Bernardo Santana, secretário estadual de Defesa Social de Minas Gerais, solicitando a reabertura do posto de identificação civil em nossa delegacia de polícia, a fim de que as carteiras de identidade voltassem a ser expedidas novamente, para assim beneficiar nossos munícipes e a toda a comarca. Diante dos fatos, recebemos e-mail em anexo, no qual solicitada a Diretoria de Convênios da Polícia Civil o instrumento para a formalização e que fosse adiantado o processo de escolha e treinamento de servidor para cuidar do posto. Com nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magela Longo dos Santos, prefeito municipal. Protocolo sobre o número 6143, livro 02, folha 72, recebido às 13 horas e 38 minutos em 15 de maio de 2015 pela Flávia Apolinário Camilo, auxiliar administrativo. Aqui nós temos em anexo uma documentação que a doutora Marisa e a doutora Letícia receberam e enviaram para nós também. Foi dirigido à senhora Leia Alves de Castro, para o gabinete de Bicas, né, o da qual ela trabalha. A pessoa, né, responsável, senhor João Lopes, assessor jurídico da Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade administrativa Presidente Tancredo Neves, prédio Minas, no quarto andar. O endereço é Rodovia Prefeito Américo Gianetti, sem número, no bairro Serra Verde, Belo Horizonte. Tem telefone, vou ler. Doutora Marisa e doutora Letícia, bom dia. A Prefeitura de Bicas esteve aqui na CA, representada pelo prefeito e vice, encarecendo a instalação de posto de identificação naquela cidade, desativado há mais de 10 anos. A Diretoria de Convênios está providenciando o instrumento adequado. Solicito-lhes que já adiantem, se for o caso, processo de escolha e treinamento do servidor que irá cuidar do posto e de outras providências que se fizerem necessárias. Se necessário, se comunicar com a vice-senhora, com a vice-prefeita, que está pessoalmente cuidando disso. O endereço dela está acima. Leia Castro. Abraços, João Lopes, assessor jurídico da Polícia Civil de Minas Gerais. Em terça-feira, 12 de maio de 2015, às 18 horas e 18 minutos, a senhora Leia Alves de Castro, em seguida... Então está aqui a resposta que eu gostaria de ter dado há mais tempo, mas aguardava até o momento, né? Quem sabe íamos conseguir. E aguardo ainda, tenho esperanças que o nosso povo consiga tirar essa carteira de identidade e outros, porque aqui prejudicado não fui eu como presidente, e sim um povo. Por favor, eu peço à senhora que repasse esse documento aos senhores vereadores e a todos os presentes. Só isso, obrigada.
Posso, presidente?
Posso.
É uma pergunta, um questionamento. Aliás, eu preciso até comunicar aos senhores, que eu esqueci aqui, se você me permite, senhor presidente, durante os informes das comissões, que na próxima quarta-feira, às 19 horas, está marcada uma audiência pública lá no bairro Gilson Lama, para tratar a respeito da dengue. Foi aquela reunião que eu tive na terça-feira da semana passada com a funcionária da Secretaria de Saúde. Quarta-feira, 19 horas, no bairro Gilson Lama, na igreja. Que ainda nem foi comunicado ao padre, deve ser comunicado amanhã, que eu não consegui contato com ele ainda. Bom, e um comentário a respeito disso tudo que foi dito aí pela vereadora Sônia, porque a senhora disse aqui na semana passada, vereadora, que teve uma informação, só para confirmar isso, de alguém lá na Secretaria de Estado, de que o convênio teria que ser feito com o município e não com a Câmara. Isso procede?
Segundo, na época, a doutora Letícia alegou que a delegacia seria o local mais indicado.
Não, isso
por
eu sei,
estou
falando do convênio.
E que o convênio era necessário uma abertura do. Eu não conseguiria, nós não conseguiríamos fazer esse convênio sem autorização do Poder Executivo. Por quê? Lá funciona a delegacia. Como se diz, quem paga os honorários, o aluguel, então tudo lá. E a partir daí, Louro, morreu. Não conseguíamos mais diálogo. Tentamos com... Aí a doutora, como é que ela, a Patrícia foi embora, entrou um outro delegado, qual eu não me lembro o nome dele, e tá aí.
O curso da servidora aqui, Flávia, foi feito quando?
Como?
O curso que a Flávia fez foi quando?
Ela fez, eu posso certificar,
novembro?
Junto com o Marcelo, os dois.
Novembro do ano passado?
É. Os dois habilitados.
E você já tinha, a senhora já tinha essa informação de que o convênio tinha que ser feito com o município?
Se eu já tinha essa informação?
Sim.
Sim, já tinha.
E mesmo
porém,
assim, mandou a servidora em estágio probatório para fazer o curso?
Mandei. Mandei que eu acho
presidente,
que a Câmara...
Eu gostaria, senhor presidente, se possível, que o senhor me informasse depois, aí vou fazer o pedido aqui extraoficialmente, nos assuntos urgentes, que mandasse para a gente uma relação dos gastos com essa servidora lá em Belo Horizonte, se fosse possível, por favor.
Eu gostaria também de informar, e terminar de informar, que enquanto presidente desta casa, a coisa que a mesa fez foi habilitar pessoas. Inclusive vereadores, todos que pediram para fazer curso, essa casa abriu as portas.
Só queria comunicar o seguinte, que hoje à tarde estivemos na delegacia, eu, a vereadora Beth e a Natane, e fomos conversar com o doutor Hugo, o delegado lá, a respeito desse negócio das carteiras de identidade. Só que chegando lá, a gente até propôs para ele que a gente tinha interesse de fazer a carteira, que a gente poderia às vezes até comprar o equipamento e ceder um funcionário. Só que, em contrapartida, nós só ouvimos reclamações do doutor delegado, inclusive do executivo, porque, segundo ele, só tem dois funcionários, o computador dele não funciona, a impressora está estragada. Ele já teve com o prefeito 4 vezes, já vi que conversar com o prefeito 4 vezes, pedindo ele uma ajuda, e que ninguém faz nada, ninguém movimenta. Então, ele disse que não seria justo, de uma hora para outra, a gente chegar lá, pôr o equipamento para poder fazer isso, e deixar como é que se diz, o andamento da Polícia Civil parado, porque, segundo ele, eles estão fazendo milagre, que não tem gente, não tem equipamento, não tem nada. Então, ele falou que realmente tem um convênio. Esse convênio está firmado com a prefeitura, e que se a Câmara, por um acaso, quiser entrar, era só colocar um adendo, que acho que não teria problema. Só que ele falou o seguinte, para poder começar a fazer esse serviço, só para esclarecimento, essa funcionária que fez o curso, ela ia entrar como estagiária. Sendo como ela ia fazer, por exemplo, tirar a identidade de uma pessoa, ia mandar isso para Belo Horizonte, e para eles conferirem o serviço dela, se está tudo certinho, e isso voltaria em torno de 20 dias ou até mais, né, que ele falou. Então, quer dizer, a pessoa que quisesse tirar uma carteira de identidade hoje, se tivesse tudo ok, ia demorar aproximadamente 20 a 30 dias. Isso é uma etapa que não tem como passar por cima. Isso é uma das coisas que ele falou. e que ele acha, como ele usou as palavras lá, né, Beth, é injustiça a gente fazer isso, até mesmo com a prefeitura, o convênio, e deixar a delegacia do jeito que está, às traças, sem equipamento, sem gente, sem nada, com dois funcionários. Ele mesmo disse que talvez até barraria, não, colocaria algum impedimento para ver se conseguia alguma coisa. Então, é só para esclarecer para vocês que a situação com o PEC está.
Você dá uma parte, Aline?
Também.
Você dá uma parte, hein?
Pode falar.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e todos presentes. Primeiro, tinha que informar o doutor Hugo, delegado de polícia de Bicos, que isso é problema do Estado, não é do município.
Não, ele reclamou bastante.
É problema do Estado.
Ele reclamou tá. Só que o Estado não está fazendo nada para ninguém, todo mundo sabe. Ele falou que o único jeito que poderia ser é a comarca, as prefeituras, quer dizer, se mandasse um funcionário, se mandasse um equipamento, que aí...
Então solicita a mesa diretora, podia enviar o ofício para ele, esclarecendo que a delegacia de Bicas pertence à comarca. Bicas, Guarará, Maripá e Pequeri.
Exatamente como ele falou.
Para ele chamar os quatro prefeitos lá e fazer uma reunião para mostrar como é que funcionam as coisas. Porque não é problema
só de...
Bicas já pagou aluguel, 3 mil e tantos
reais. Ele está descrente pelo seguinte, ele veio
mais no prefeito 3 mil de Bicas, reais aluguel,
ele veio quatro vezes.
Sozinho.
Ele falou que quatro
reuniões
ele
já teve. Vai dar funcionário?
Ele já teve quatro reuniões com o prefeito de Bicas. O prefeito
mas e os outros? Resolver. Ele chamou os outros?
Não, ele não quer nem mexer com os outros. Porque
ué, mas tem que mexer, ué, é a comarca.
O de Bicas, que está à sede, não toma iniciativa nenhuma.
Senhor presidente, quanto custa um funcionário hoje para colocar lá? Vamos por colocar aí R$1.500 com os honorários, tudo? Já paga mais de 3 mil de aluguel, então são dois funcionários. Então o que eu tinha que fazer? Se Bicas dá 3 mil e... Vamos pôr 3 mil de aluguel, acho que é mais um pouquinho. Se dá 3 mil, Piquirique tem que dar 3 mil, Guarará 3 mil, Maripá 3 mil. É. Ué,
teoricamente.
Então ele não tem pulso. Não tem pulso para agir?
Não.
Que é só Bicas, sugar de Bicas? Sou contra. Então, enviar o ofício para ele, para o senhor, doutor,
os vereadores tá discutiram um aqui. Ele falou isso
ele tudo. Ele deveria chamar com a marca.
Ele falou isso tudo. Ele já chamou para conversa, só que ninguém manifesta, ninguém faz nada. Ele não pode obrigar ninguém a mandar dinheiro para ele. Não pode. Então, ele questionou o seguinte, se a Câmara fizesse uma reunião e fosse nas outras prefeituras para poder ajudar, porque ele não pode chegar e obrigar, você vai ter que dar. Não é assim.
Não, eu solicito
melhor. É do Estado, mas já que o Estado não faz nada, a comunidade, cada um tinha que se mobilizar e ajudar.
O Louro, que está sempre no fórum, podia levar direto ao doutor Ricardo, então, o assunto.
Sim, tem muito tempo que eu não vou lá, vereador.
Mas você
eu quero fazer uma sugestão, presidente. De que Vossa Excelência tomasse a iniciativa de oficial o juiz da comarca, doutor Ricardo, informando ele os problemas, e o senhor, como Vossa Excelência, como chefe do Poder Legislativo, doutor Ricardo, como chefe do Poder Judiciário no município, chamassem em conjunto a reunião com os prefeitos, os chefes do Poder Executivo. Uhum. Aí não, a gente poderia exatamente. Fazer isso e oficiando, inclusive, os presidentes das outras câmaras.
Ele está pedindo ajuda.
Exatamente, eu acho que Vossa Excelência podia tomar essa iniciativa. Oficiasse o doutor Ricardo, ou marcasse uma audiência com ele, né, iria lá conversar pessoalmente com o doutor Ricardo e com a anuência do doutor Ricardo fazer esse convite aos demais prefeitos, aos presidentes das câmaras e sentar para discutir essa questão. Que eu concordo com o vereador Francisco quando ele disse que Bicas já paga o aluguel lá, 3 mil reais. Tem uma autorização de convênio feita lá que eu acho que hoje é só o valor do aluguel, né, no orçamento. Mas os demais municípios não ajudam com nada.
Lógico,
o problema do Estado é, aí até aproveitar também e sugerir que o senhor fizesse um ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social reclamando da situação. Reclamando veementemente da situação. Porque já tem um ano e quatro meses do novo governo do Estado e a situação não melhorou, pelo contrário. Ao que eu tenho visto, só piorou. Então, acho que deveria mandar um ofício diretamente à Secretaria de Estado de Defesa Social reclamando disso. Veementemente, é meu ponto de vista. E aproveitasse para fazer essa ponte com o doutor Ricardo para fazer essa reunião e discutir essa questão. Só isso.
Vereador Rafael.
Vou comentar esse assunto. O que eu acho é o seguinte, também concordo que não é obrigação do município, o município já está arcando com aluguel, né? O Estado não está fazendo o papel dele, né? Então, se simplesmente os municípios da comarca não colaborarem dentro da sua possibilidade também, né? Não vai deixar nenhuma nenhuma ação desguarnecida para poder fazer uma ação do Estado, né? Uma competência do Estado, assumir uma competência do Estado. Mas eu acho que não seria nada demais alguns suprimentos, é uma impressora, é um computador, né? A gente sabe que está sempre trocando, né? Até mesmo doações, né? Isso aí teria que fazer uma campanha, alguma coisa, não só para a delegacia, outros pontos. Acho que falta um pouco de colaboração também da sociedade nesse ponto, né? Mas eu acho que os municípios deveriam colaborar um pouquinho, uma impressora, se bem que aqui na prefeitura eu venho cobrando a questão da carteira de trabalho. Não sei até hoje. Não estava emitindo carteira de trabalho por falta de uma impressora que eu acho que não custa nem R$1.000. E está aí parado as pessoas, tendo que ir para Guarará para tirar carteira de trabalho. Várias pessoas me escreveram que estão tendo que ir para Guarará ou para Juiz de Fora para tirar carteira de trabalho, que em Bicas não está tirando. E tem, aqui em Bicas, tem um funcionário para fazer, capacitado, tem material, só não tem a impressora, que estava com problema de licitação, dependendo de licitação, não sei o quê. Então, assim, são várias situações que a população está saindo prejudicada, né? Essa questão da identidade. O vereador Louro quer saber o levantamento aí, o que foi gasto com a servidora Flávia. E o que foi gasto com o servidor da administração, do executivo? Ficou por isso mesmo? Não se falou mais nada? Deu, não deu? O outro que foi? E aí? Por que que não... agora está essa situação, esse impasse com o delegado, né? Que ele tá colocando essa situação toda, que acho até que, mais uma vez, deveria colaborar dentro da possibilidade. Mas antes não foi colocado nada disso. Cada hora era um empecilho, uma coisa diferente, a coisa não andou, já foi feita, antes foi feita uma propaganda até com deputados, ao lado de deputado, que ia ser feito, e passou um ano. Até faixa e nada. Ó, acho que assim, aguarda, então está disponível, começar a fazer o serviço, então faz a propaganda que deve ser feita, não antes. Já tem um ano que isso foi feito, a população esperando. Mas, assim, infelizmente a população fica prejudicada. Cada hora é uma coisa. Agora o delegado já está colocando essa outra situação. Mas eu acho também que não tem nada a ver. Mas se tem, se a Câmara está se dispondo a fazer esse convênio, colocar um funcionário lá, então vai parar, não vai oferecer um serviço porque o outro está deficitário? Então a gente não oferece um serviço porque o outro está deficitário? Ué, pera aí. Uma solução está resolvida, vamos buscar solução para outra, né? Para o outro problema, não é criar um problema para uma coisa que tem solução. Então eu acho que está tendo muito maus entendidos, tem que sentar todo mundo, a comarca em si, se unir e resolver isso aí. Porque quem perde, porque Guarará perde também, que aí vai gente de Bicas, vai gente de outra cidade, tudo para Guarará. E tá atirando, né? Tá tumultuando lá, tá complicando o serviço lá. Então é isso aí que tem que ser resolvido, né? Eu acho que tem que verificar isso. Eu já pedi, fiz um requerimento, estou aguardando resposta também. E o outro assunto, saindo um pouco disso, eu esqueci de comentar antes, moradores da rua Eduardo Gomes Baião, também fiz um requerimento a respeito, chegou ao meu conhecimento que teve uma reunião com a possibilidade de abrir a rua, né? Fazer a abertura da rua, não sei se desapropriando ou com a compra de alguns terrenos. E hoje alguns moradores me comunicaram, não sei se é verdade, que começaram já a quebrar muro, e vários moradores estão assim, chateados que não foram pelo menos ouvidos. Não teve nenhum diálogo e simplesmente estão abrindo, né? Eu estou esperando, esse também eu fiz requerimento, estou aguardando, está no prazo, mas como fui comunicado que já começaram a mexer lá. E também acho que caberia uma... A gente tem que verificar se é para o bem do município e se tem condição de fazer, né? Viabilidade técnica de trânsito, de carga. Então, assim, é uma coisa que não é simplesmente atender algumas pessoas ou algum interesse, tem que se debater e mostrar a possibilidade e o interesse coletivo, aí sim. Aí a Câmara nem é participada dessas situações, infelizmente.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de deixar registrado que, como educadora, eu tenho orgulho disso. Eu acredito que todos nós temos que sermos habilitados, todos os funcionários e nós, vereadores. E quero deixar claro e registrado, faço questão que conste em ata, que todos os funcionários dessa casa estão todos habilitados. Sistema Interleges, novo, um programa novo, habilitados. Arquivista, habilitado. A licitação, pregão, funcionários habilitados. A Câmara gastou dinheiro, sim. Com a carteira de identidade, funcionária habilitada. Preparando o pessoal para quê? Para atender dentro da legalidade no município. E quero também, senhor presidente, que o senhor, né, peça a prestação de contas de todos os cursos que foram feitos de funcionários e vereadores, porque nada foi negado. Não medimos sacrifícios. Só isso, obrigada.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, demais edis, todos que nos honram com a vossa presença, eu queria dizer aqui algumas palavras sobre o problema da carteira de identidade. Eu não vejo muito o que está acontecendo sobre o problema da carteira de identidade, virou uma batalha política. E não é por aí. Nós temos que unir forças e trazer essa carteira de identidade para cá. Quem vai ser beneficiada vai ser o povo. E cada um quer ser o pai da criança. O que eu vejo é isso. Eu acho que nós devemos fazer uma comissão aqui e irmos em Belo Horizonte para decidir isso. Já que já tem os funcionários preparados, já fizeram o curso, a ordem tem que vir de cima para baixo. Não é o doutor U querer aceitar ou não. Agora, só o problema da delegacia, o Estado está em má situação, nós sabemos disso. Eu sou funcionário do Estado aposentado, meu pagamento é dividido 3 vezes. E eu não sei até quando vai, se nós vamos receber isso ainda. Né? Nós estamos recebendo devagar de 3 vezes. Então, situação é crítica, sim, o país está passando por uma dificuldade. Então, eu acho que como aqui é uma comarca, também essa ideia que o nobre vereador Louro deu de fazer uma reunião, eu acho que é válida, sim. Porque se não tivesse a prefeitura de Bicas pagando o aluguel para a delegacia teria ido embora. Porque primeiro não tem ninguém, o Estado não tem funcionário. Não é? Então eu acho que tem que fazer uma reunião, sim, com os municípios, para ver se consegue um funcionário, igual uma máquina de xerox, alguma coisa, para ajudar. Então eu vejo, não é tão difícil organizar isso. Eu acho que com um pouquinho de ajuda de cada um, nós vamos chegar e vamos solucionar esse problema. Tanto da identidade, como a carteira de trabalho, como o problema da delegacia. Porque está faltando gente, sim. Está faltando. E o que a gente pode observar, que não vai ter concurso público tão logo. Então nós temos que pegar aquelas pessoas que interessam vir trabalhar em Bicas, que são daqui da região aqui, e tentar uma transferência para cá, para 2 ou 3 funcionários, mais alguns que poderão ser fornecidos pelas prefeituras. Não estou falando pela sua prefeitura de Bicas, porque ela já arca com o aluguel. não é? Mas as demais da região. Eu não vejo dificuldade nisso, não. Eu acho que nós não temos que ficar essa batalha política, não. Eu acho que nós temos que unir forças, sentarmos, conversarmos, fazermos uma reunião e ver quem vai em Belo Horizonte, vamos lá e vamos conversar. Sentar e conversar com as pessoas, com o chefe. Pronto. Resolve, Kikim. Resolve, sim. Vereador. Se ficar só assim, esse negócio aqui, ó. Ah, fulano tentou, não vai resolver.
Me dá uma parte, tá? Uma parte. Vereador Louro falou, acho que vocês não entenderam. Igual que ele falou da dona Sônia, que pagou o curso para a funcionária, sendo que ela sabia que a Câmara não resolve, gente. Tem que partir do Executivo. Então, primeira coisa, monta a comissão, chama o Executivo. Você tem intenção de fazer, senhor prefeito? Tem que agarrar no colarinho dele. O senhor tem intenção de fazer? Tem. Então, nós podemos ajudá-lo, aí nós montaremos a comissão e vamos para Belo Horizonte. Porque não adianta nada fazer igual a dona Sônia fez, preparou tudo, mas... Ah, não quero. Obrigado. Então, gente... Primeira coisa, monta a comissão. Podia ser todos os vereadores. Chama o prefeito aqui, ou vamos lá nele, marca a hora. O senhor vai fazer ou não? Qual o problema? O senhor tem intenção de fazer? O município precisa. Se ele falar que não, a gente vai na rádio, põe na rádio, põe no jornal, vai tomar providência.
Não é, não, meu filho, é local. Local.
Dona Sônia, esses locais que tem, que a Câmara faz, tem autorização do Executivo. Então, primeira coisa, gente, vamos chamar o Executivo, ver se autoriza a Câmara fazer, assina aqui. Aí nós vamos fazer, gente. Abra a cabeça, a mente um pouquinho. Porque se ele não autorizar, não se faz nada aqui. Olha só como é que dá a distorção.
Sabe qual a solução?
Tem que chamar para falar.
Isso me parece, estou dando o que me pareceu aqui do que aconteceu, que houve um mal entendido. O que foi falado foi o seguinte, que teria que ter, não estou supondo aqui, uma autorização do Executivo, porque o Executivo é quem paga o aluguel. Então, teoricamente, o imóvel é do Executivo. Então, já que o imóvel é do Executivo e a Câmara... tem essa a competência, tem essa possibilidade, tanto é que foi falado, tem várias cidades aí que é a Câmara que faz. Só precisa, a meu ver, uma autorização do Executivo para instalar lá na delegacia. Só tem que ter a presença, não tem que ter participação de ninguém da delegacia, só tem que ter a presença, com a de segurança. Agora, o imóvel não é do Executivo, não paga o aluguel? Então o Legislativo monta e coloca lá e depois parte para a resolução da outra situação, que é conseguir colaboração das outras cidades para equipamento, se for funcionário. Mas uma solução tem que ser feita. Chegar com o prefeito. Prefeito, nós vamos, tem essa possibilidade? O Legislativo vai fornecer. Vai comprar equipamento, vai fornecer funcionário, que já tem. O senhor autoriza a funcionar no prédio onde é pago? Sim, dá uma autorização lá e pronto, e vai instalar.
Porque a Márcia
se não
falou...
autorizar a instalar, Rafael. Aí chama a imprensa, manda pro Estado, eu quero ver no.
O senhor ouviu o que a Márcia falou, o novo colega? Que ela falou com o prefeito falou que não, porque tem custos. É o que está faltando, que o senhor acabou de falar. Falta a mesa diretora chamar, convidar o prefeito que esclarecer, olha, os custos vão ser pagos pela Câmara. Julinho. Entendeu? Não sei se tem a. Julinho. Se tem a legalidade. Falta diálogo. Mas primeiro com o Executivo, depois que o Nilo falou. Monta a comissão e vai a Belo Horizonte.
Porque aqui, a história é que todo mundo quer ser o pai da criança. Esse ano é ano de eleição. Todo mundo quer ser o pai da criança. Esse ano é o nosso problema da identidade é política suja, porca imunda.
Não,
esse é o nosso problema.
É lógico. Que é. Você
acha que é política?
Não. Eu não concordo. Porque se for politicamente, alguns. Eu, hora nenhuma, falei, vocês vêm falando, a dona Sônia vem tentando há um ano, quase um ano, trazer, nunca meti o bedelho no meio. Está ouvindo, senhor vereador? Eu estou aqui para ajudar.
Estou ouvindo.
E estou vendo que chegou no consenso que se não chamar o executivo e explicar para ele que ele não vai ter gasto, vai ter 11, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Manda ele pôr no papel, assinar, aí a Câmara toma as providências. Tá? Eu não preciso participar de comissão, não quero nada não. Eu quero que ajude.
Se lá em cima liberar. Se lá em cima liberar, que não
quero
depende.
Quero que o município não seja favorecido.
Não. Não depende do prefeito, não. A palavra do prefeito, a nossa palavra não vale nada. Depende de cima liberar. Bom, quem é que vai ser o pai
então,
da criança?
Então, quando o senhor fala em ser pai, o senhor fala que tem algumas pessoas querendo ser pai. Tá? Não todos.
Senhor presidente.
A vereadora Beth vai falar, depois a Bianca vai dar um esclarecimento.
É, só para complementar, porque hoje, como eu estive lá, a situação é bem complicada pelo seguinte, lá só tem 3 funcionários. Tem escrivã, um funcionário que foi da extinta Caixa Econômica e o delegado. Para se fazer um serviço, um trabalho desse, não basta um funcionário só, porque precisa de cadastrar, precisa de encaminhar as pessoas. Então, como que a pessoa que vai colher os digitais, ela vai fazer isso todo esse trabalho? Até nós conversamos a respeito da Prefeitura ceder um funcionário que já foi capacitado e a Câmara cederia a menina que foi capacitada aqui também. E porque é um documento sério, é uma cédula. Então, precisa de segurança. E nem essa segurança a delegacia tem. Ele até narrou para nós que semana, por exemplo, que ele faz curso, não tem ninguém. A escrivã hoje, parece que hoje, né? Ela não ia estar lá à tarde. Então, assim, são pouquíssimos funcionários. É um trabalho sério. É um trabalho de muita responsabilidade. Então, ele também colocou para nós que para que nós possamos endereçar uma correspondência ao governo do Estado, pedindo à Secretaria de Segurança do Estado para que pudesse direcionar um funcionário. Por quê? Tem uma turma de 1.030 investigadores formando agora e depois serão mais 1.000. Então, para a gente pedir... Até ele falou, se for o caso, pedir ajuda a algum deputado, que seja, para poder intervir, para disponibilizar o funcionário, porque realmente não tem funcionário na delegacia. Então, ele diz, quando ele vai fazer o curso ou que ele vai atender em algum outro lugar, fica desguarnecido. E para colocar um funcionário, somente um, ele falou, se ainda tiver os dois, se houver um acordo que a Câmara mande o funcionário e a Prefeitura também disponibilize o outro rapaz, já vai um dando suporte para o outro, colhendo, porque tem que pegar a documentação, preencher, colher digitais. Então, assim, no início, pelo menos, eu acredito que a demanda vai ser grande. Então, um funcionário inexperiente, ele não vai dar conta de fazer. Sim. Eu lembro. Sim. Mas é porque eu acredito que tinham mais funcionários, tinha detetive, tinha mais pessoas na delegacia. Hoje eles aposentaram, não tem mais funcionários. E como eu acho que tinha um número de profissionais maior. Eu lembro que fazia, até uma moça de São João teve uma época que fazia também. Então, ele falou, se tivesse algum funcionário que pudesse ser disponibilizado para cá, que já tenha experiência nesse sentido, até que poderia ser também, mas também não tem. Né? Que um profissional novo, é um documento sério, as digitais têm que ser colhidas de forma correta. Vamos dizer que aí manda para Belo Horizonte para verificar, é tudo feito a lápis, para poder eles conferirem e corrigirem. Isso vai demorar uns 2 meses para o documento chegar. A pessoa precisa, vai onde? De fora... Mas é um passo que precisa ser dado. Não, eu sei, mas é 7 dias, entendeu? Então, mas foi o que ele comentou conosco. É um processo que a qualquer tempo que ele fosse iniciar, ele vai ser feito dessa forma, até que o funcionário ganhe agilidade. Então, mas nós precisamos começar. Algum dia vai ter que começar, que seja lento, mas que comece, né? Então, o assunto foi esse, que a gente se empenhar... E pedir que funcionário.
Senhor presidente.
Doutora Bianca, quer usar a palavra, doutora?
complicado também, Bianca. Você podia falar mais alto.
Não, tem que ser no microfone.
No microfone, essa fala que nós estamos lá no final do ano. Fomos conversar com o Dr. Puziol no final do ano, e eu fui acompanhando a dona Sônia, porque o Moisés estava fazendo concurso naquela época que ele estava realmente fazendo muitas provas. E o que foi esclarecido pelo Dr. Puziol, que ele ligou para Belo Horizonte, eu não me recordo com quem ele falou, mas eu posso tentar um contato com ele, porque ele é delegado em Matias Barbosa, para ver com quem ele conversou. E o que ele esclareceu era que possivelmente poderia firmar o convênio com a Câmara, sim, que não teria problema algum de formalizar esse processo com a Câmara. Só que cada um delegado, me parece que tem uma opinião e tem um ponto de vista. Para ele, teria que ser fora da delegacia, porque a delegacia, por não ter os funcionários, embora tivesse um espaço muito bom, que ele achava que era até muito grande pelo serviço que se faz aqui, pela falta de funcionário, e que ele não gostaria que fosse lá dentro. Agora a Beth foi conversar com esse doutor Hugo e é o contrário, ele exige. Então, assim, há um desencontro de informações, mas com relação a convênios com Câmara, isso é perfeitamente legal e a gente tem até exemplos em outras cidades. Juiz de Fora, por exemplo, você consegue tirar a identidade na Câmara. E outras cidades também desenvolvem esse serviço. Então, legalmente é possível. A Câmara, para isso, ela pode fazer o convênio.
Vereador Nilo. Senhor presidente, o que acontece é isso. O servidor público, na realidade, ele não quer responsabilidade. O que nós vimos é isso. Tá? Por quê? Doutor Puziol acha necessário que faça dentro da delegacia. O outro já não quer que faça, que acha que não é bom na delegacia ou vice-versa. Então, o que acontece? Está certo que são cédulas de identidade, são documentos que valem dinheiro e a responsabilidade cai sobre a pessoa que vai apanhar essa cédula em Belo Horizonte. Por isso ele tem que ser nomeado, concursado pela prefeitura. Então o que acontece é isso, eu não vejo nada de que não pode fazer esse convênio com a Câmara. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa não, ou com a outra não. O que acontece, que eu vejo aí, é a responsabilidade. Entendeu? Porque a pessoa que vai lá e pega tanto X de cédula, ela é responsável por aquilo ali. E se ela não for, um funcionário público nomeado, não pode, justamente. Porque tem um crime. Então, o que acontece? Para fazer lá dentro da delegacia... Eu, no meu entendimento, lá tem cofre, tem cela, tem uma porção de coisa lá que você pode deixar a célula dentro. Aqui já fica mais vulnerável. Nós não temos lugar para guardar isso, esses documentos. Então são documentos. Outra coisa, igual o delegado falou, vai fazer uma identidade e mandar para... Isso é mentira. Pessoa que sai lá do Instituto de Identificação aprovada é porque as leituras, é igual um leitor biométrico, são pontos de identificação nos leitores biométricos. Então ali ela vai colocar que o que tem ali na digital da pessoa, preencher a ficha e mandar para lá. Para o Instituto de Identificação, vai fazer aquele cadastro dali. Então eu não vejo nada disso não. Eu não vejo não mandar uma para a pessoa treinar para ver se está certo. Não, por isso ele fez o curso. Se ele não estiver apto, ele não foi aprovado. Então, eu vejo, é aquilo que eu estou falando, base de responsabilidade. Ninguém quer ter responsabilidade. E vai empurrando o bonde assim até ver.
Não, exatamente. Nessa discussão toda aqui, nesse ponto aí, eu acho que a sugestão do vereador Louro até é boa. Procurar o doutor Ricardo, para o doutor Ricardo procurar os prefeitos, fazer uma reunião e solicitar a ajuda deles, que afinal de contas...
Seria bom essa conversa lá pessoalmente.
É, a ideia é boa.
Até fica a sugestão também, aproveitando que no dia da discussão com essa questão com os prefeitos, eu acho também que poderia entrar sim nesse assunto da carteira de identidade, porque é uma coisa que vai
precisar falar. Não, não, é uma coisa.
É a comarca toda.
Exatamente. Quer dizer, eu acho que precisa. Precisa arrumar. Precisa arrumar a delegacia, os funcionários, tudo para poder implantar também, que não adianta você implantar sem ter gente.
O juiz tem que entrar, tem que ser comunicado.
Aí. Exatamente. Tomar, convocar os prefeitos para uma reunião e tentar chegar num denominador comum, né?
Não está tão difícil. Se a Câmara tem a disposição de fazer esse convênio, é só autorização para instalar.
Eu tenho aqui mais quatro assuntos. Primeiro, conforme solicitado pelos vereadores, as propostas de emenda número 6 de 2016, 7 de 2016 ao projeto de lei ordinária número 1 de 2016 foram encaminhadas à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça para análise. Número 2. Acerca do ofício encaminhado pela excelentíssima senhora promotora sobre denúncias de possível irregularidade cometida na sessão de auxílio financeiro a estudantes do ano de 2012, encaminhamos correspondência à Secretária Municipal de Educação solicitando a qualificação dos estudantes. Número 3. Conforme sugerido pelo vereador Quiquinho, enviamos ofício ao Executivo ressaltando a importância da sanção e posterior regulamentação por parte do Poder Executivo do Projeto de Lei nº 5 de 2016, que trata da cobertura de depósitos. Número 4. Lembrando que na sexta-feira, dia 29/4, às 19h, ocorrerá a sessão solene em homenagem ao jornal O Município. Solicita a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Questão de ordem. Eu fiz uma solicitação para Vossa Excelência aqui, eu acho que o campeonato tinha que apreciar. O vereador Rafael deu a opinião dele a respeito da questão dos pedidos aprovados, Rafael, e aí só vou fazer uma ressalva em tudo que ele falou, porque eu concordo em boa parte. Mas, os únicos pedidos oficiais, através de requerimento, com os requisitos legais para abertura de comissão, foram feitos por mim no final do ano passado, através dos requerimentos 64 e 65, aprovados pelo plenário da Casa. Os outros foram denúncias enviadas à Comissão de Educação, a sei aonde, a comissões, mas oficialmente apresentados, com os requisitos necessários, foram os dois requerimentos que eu apresentei no final de 2015, 64 e 65. Gostaria que fosse discutido e aberta essa comissão, que já tem 4 meses de atraso nessa história.
Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho mais e a semana que vem ver se abre a comissão.
Regimentalmente concordo com o vereador Louro quanto à formalidade do pedido de abertura da comissão especial. Realmente, as que observaram todos os requisitos foram as que o vereador Louro apresentou e foram assinadas por mais dois vereadores, não é isso? Vereador Quiquinho, vereador Nilo, né? Mas não obstante essa questão formal, já que nós estamos atendendo como o vereador Louro colocou, né? Tem colocado aí um pedido da promotora, então já que ela está solicitando, ela vem solicitando uma atuação da Câmara em todos esses pedidos, acho que a questão formal ela pode ser muito bem sanada a partir do momento que nós fizermos essas eleições de quais CPIs que serão abertas e a partir do momento que os vereadores que se dispuserem a compor, os próprios vereadores possam assinar. Isso pode ser ultrapassado.
Semana que vem.
Sim, concordo com as colocações do vereador Rafael. Só vou pedir que seja respeitado o princípio da anterioridade. Quem tem hoje requisito formal são as duas apresentadas pelos requerimentos 64 e 65. Então, só isso. É, o que ficou combinado aqui que seria juntar-se as duas numa só por se tratar tudo de problema da educação. Foi o que foi falado aqui no final do ano passado. Falado. Mas eu apresentei dois requerimentos distintos pedindo duas comissões.
É.
O que foi falado aqui é de abrir uma só por se tratar de problema da educação.
Parece que tem até decisão do Supremo a respeito disso. Mesmo assunto tem que ter identidade de assuntos.
É, a gente vai aprofundar durante a semana e a semana que vem a gente volta no assunto para a abertura da comissão. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 14 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto ordinário número 12 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 mil e dá outras providências. É para o pagamento de proprietário de imóvel adquirido em 2014 para calçamento das ruas A e B do bairro São Pedro. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 15 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 14 de 2016, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. É o projeto de expansão requerido pelo Marcinho. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinário número 12 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 20 mil e dá outras providências. É para o pagamento de proprietário de imóvel adquirido em 2014 para o calçamento das ruas A e B no bairro São Pedro. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Está em primeira discussão e primeira votação projeto de lei ordinário número 14 de 2016, que cria área de expansão urbana no município de Bicas e dá outras providências. É o projeto requerido pelo Marcinho. Em primeira discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Só tecer um comentário, entendeu? Hoje, Bicas não tem onde crescer mais. Louvável seja o Marcinho que está fazendo um loteamento lá no bairro Zé Alfredo Garcia, não é? Lá é Zé Alfredo? Não, como é? É Zé Alfredo Garcia, o bairro. Bairro Leopoldino. Entendeu? Porque para onde Bicas vai crescer? Não tem lugar. Não tem. Morro do Cruzeiro é da igreja da CEMIG. Os outros, pô, tá tudo tomado. Não tem para onde crescer. Entendeu? Então eu voto favorável, porque vai dar mais moradia, mais emprego, mais construção, mais um monte de coisa, nem infindáveis coisas.
Também gostaria de cumprimentá-lo, Marcinho, por esse projeto, te desejar muito sucesso, muito boa sorte para o crescimento de nossa cidade. Meu voto também será favorável.
Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado. Em primeira votação. Está em segunda discussão, segunda votação, projeto de lei ordinário número 10 de 2016,
que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 160 mil e dá outras providências. Medicação da farmácia básica. Em discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhor presidente, pedi dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação projeto de lei ordinária número 10 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 160 mil e dá outras providências, a farmácia básica. Em terceira discussão, em terceira votação, projeto de lei aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei ordinária número 11 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 438 mil e dá outras providências. É da farmácia básica também. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado.
Senhor presidente, também pedi dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinário número 11 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 438 mil e dá outras providências, da farmácia básica também. Terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 2, do vereador Ailton. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão o requerimento número 37 e 38, do vereador Louro. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. De número 37, vereador Louro, eu vou votar contra, que eu sei como é que funciona o sistema. Ele mesmo próprio disse que ele foi, notificou o CIESP que, e fica aquela...
É o 36,
aquela,
não, só, não, 37. É a primeira.
É da iluminação das praças que você pediu. É o
38, não?
Então, até 37. Onde eu sei, até onde eu sei, você vai aqui e faz o pedido com o Dr. Robson Gomes. Ele envia para o CIESP envia para a empresa, certo? É assim que funciona, certo? Então, antes de você notificar a empresa, você deveria notificar o CIESP e saber se eles mandaram para a empresa, tá? Porque eu fiz, porque os meninos que trabalham são meus amigos, tá? Eu perguntei daquela lâmpada queimada atrás da igreja lá e falei assim, Kikim, não tem nota, quando chegar o pedido a gente troca. Então eles trabalham, tá? Trabalham com o pedido na mão. Então você sabe se o CIESP notificou? Então você está culpando direto a firma. Se o CIESP não notificou?
Posso aparteá-lo?
Entendeu?
Explicar não. O porquê disso? Não, porque você está falando uma coisa que não procede.
Pois então, não. Pelo que eu entendo é isso aí.
Não.
Tá. Mas porque eu perguntei os meninos.
Eu quero aparteá-lo porque você está falando uma coisa que não procede. O sistema que tem no computador lá embaixo é direto com a JFT. Não tem nada de CIESP.
É o CIESP.
Eu fui lá hoje, vi o sistema. O comunicado é feito direto à empresa. Não tem CIESP no meio. O CIESP só fez a licitação e os contratos foram feitos.
É direto, eles recebem óbvio do CIESP. Eu tenho certeza.
O senhor está enganado.
São 9 municípios.
O senhor está enganado.
Que ela atende a
tiraram a
empresa.
A relação lá hoje. É direto com a empresa.
Eu acho que deveria procurar saber. Então, tendo essa dúvida aí, eu voto contra o seu requerimento. 37.
Senhor, mas aí só para justificar, senhor presidente. Eu estive hoje lá, olhei o sistema. O sistema é direto com a empresa. A figura do CIESP não existe nessa interlocução entre prefeitura e empresa.
O CIESP está montando para mim, vereador. O CIESP, eu vou falar em...
Não, fala no microfone.
Está...
Sem off.
Mais alguma coisa, vereador Louro?
Não.
Está em votação o requerimento número 37 e 38 do vereador Louro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado com um voto contrário do vereador Kikinho.
No requerimento 37.
No requerimento número 37. Está em discussão o requerimento número 29 da vereadora Beth. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.